Esta é uma leitura do livro A Prática Pedagógica segundo o Conhecimento Científico Espiritual do Homem, A Educação da Criança e do Jovem. Oito conferências proferidas por Rudolf Steiner em Dornach, na Suíça, de 15 a 22 de abril de 1923. Tradução de Christa Glass, publicado pela Editora Antroposófica e pela Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Esta é a segunda edição de 2013 e este é o quarto capítulo. Dornach, 18 de abril de 1923. Orientações metodológicas. Nas considerações anteriores, tentei levá-los ao que aqui é chamado de conhecimento do ser humano. Alguns aspectos que ainda faltam serão abordados no decorrer dessas considerações. Eu disse que esse conhecimento do ser humano é de tal ordem que não nos conduz à mera teoria, podendo tornar-se um instinto do homem e, sem dúvida, um instinto permeado animicamente, permeado espiritualmente, a fim de ser, de fato, levado à prática viva da educação e do ensino. Naturalmente, deve-se levar em conta que, em palestras, de certo modo, só será possível indicar, com uma espécie de gesto, essa transformação do conhecimento do ser humano em prática da educação e do ensino. Mas justamente pelo fato de essas coisas almejarem a prática, temos de falar delas aqui de um modo muito mais indicativo do que em geral se prefere. Hoje as pessoas nem ao menos estão conscientes de quanto isso que pode ser descrito em palavras, na verdade, continua sendo só uma espécie de alusão, uma espécie de indicação daquilo que depois na vida tem muito mais facetas do que é possível mencionar em palavras. Ao considerarmos que a criança é essencialmente um ser imitativo, sendo de certa forma um órgão sensório anímico e entregando-se ao seu ambiente de um modo corpóreo religioso, teremos de cuidar, nesse período da vida até a troca dos dentes, para que tudo no ambiente da criança atue realmente de forma que ela possa captá-lo em todo o seu significado e depois digeri-lo. E, acima de tudo, devemos cuidar para que a criança sempre assimile o anímico espiritual, o moral de tudo o que tem significado em seu ambiente, de modo que, para a criança que se aproxima da idade da troca dos dentes, já tenhamos realmente tudo preparado no que diz respeito aos impulsos mais importantes da vida. Portanto, ao recebermos a criança na escola por volta da época da troca dos dentes, temos diante de nós uma folha não em branco, e sim com muitas coisas escritas. E justamente com esta observação mais pedagógica, didática que estamos fazendo agora, teremos de cuidar para não levar à criança, no período entre a troca dos dentes e a maturidade sexual, algo primordial de que deveria ter sido implantado nela na fase anterior. Precisamos, isso sim, reconhecer por toda parte os impulsos que a criança recebeu em seus primeiros 7 anos e ver como podemos orientá-la para o que é exigido do ser humano mais tarde na vida. Por isso, é de grande importância que justamente o professor e educador seja capaz de olhar com sutileza para todas as manifestações vitais da criança, pois muitas coisas já são intrínsecas a essas manifestações quando a criança é recebida na escola. Ele precisa, então, orientar e dirigir tais manifestações. Não deve simplesmente colocar-se à frente, dizendo, abre aspas, isto é certo, isto é errado. Você deve fazer isto ou aquilo, fecha aspas. Ele depende de sua capacidade de conhecer as crianças e de dar seguimento às suas manifestações de vida. Naturalmente, surge agora uma pergunta sobre algo que na escola Waldorf não temos podido experimentar na prática, tal como fazemos com os alunos da faixa etária que vai da troca dos dentes até a maturidade sexual. A primeira infância, que vai do nascimento até a troca dos dentes, É certamente o período mais importante para o trabalho educativo. Mas, como já temos a maior dificuldade para arranjar instalações adequadas às crianças em idade escolar, não podemos ainda nem pensar num jardim de infância. Aqui tem uma nota de rodapé. Um pouco mais tarde, ele pôde ser instalado, ainda sob a orientação de Rudolf Steiner. Fim da nota de rodapé. Já que a cada ano temos de acrescentar uma sala de aula para a nova classe dos alunos que crescem. Começamos a escola Waldorf com um ensino em 8 classes e, portanto, nem podemos pensar em montar um jardim de infância ou algo equivalente como um grau preparatório para o ensino fundamental. Os que pensam nisso de maneira superficial opinam que basta instalar um jardim de infância para dar início a ele. Porém, não é assim. Para um jardim de infância é indispensável que haja uma estruturação extremamente específica nos mínimos detalhes, até no que diz respeito à pedagogia e à didática. E dedicar-nos a isso será totalmente impossível enquanto não tivermos de acrescentar a cada ano uma nova classe na Escola Waldorf. Infelizmente, a seriedade que está ligada aos chamados movimentos reformistas de hoje só é compreendida de maneira correta por pouquíssimas pessoas, pois os movimentos reformistas, dos que são leigos no assunto, consistem principalmente em exigências fáceis de ser feitas. Nada mais fácil do que isso. Todas as pessoas são inteligentes para fazer exigências. E não estou de modo algum dizendo com isso com ironia, e sim com toda a seriedade. Sim, hoje em dia, para se elaborar um programa para uma reforma escolar impecável, é necessário apenas encontrar em nossa civilização, onde a inteligência está sobrando, umas 11, 12 pessoas, ou mesmo 3 ou 4, inteligentes o bastante, para fazer as exigências relativas ao que vai acontecer. Em primeiro lugar, isto; em segundo lugar, aquilo; em terceiro, aquilo outro, etc. Não duvido de que isso resulte em algo extremamente inteligente. Os programas abstratos que são montados em toda parte são extremamente inteligentes, pois hoje, por serem as pessoas tão intelectuais, é possível criar coisas muito boas dessa maneira. Refiro-me a coisas abstratas e exteriormente boas. Mas, para aqueles que julgam as coisas com base na vida e não no ponto de vista do pensar intelectual, tudo isso se apresenta como quando as pessoas pensam de qualquer modo sobre como deve ser uma boa lareira. Evidentemente, então elas vão citar uma série de imperativos categóricos que a lareira deve cumprir. Precisa aquecer a sala, não deve soltar fumaça, etc. Os parágrafos 1, 2, 3 podem ser muito bonitos, mas depois que sabemos tudo isso, que a lareira deve aquecer, que não pode soltar fumaça, etc., ainda não sabemos acender a lareira. Para isso, temos de aprender outras coisas. E dependendo de onde se situe a sala, e dependendo ainda de outras coisas, nem será possível cumprir à perfeição todas aquelas exigências estipuladas tão inteligentemente. E assim são, em geral, os programas que partem dos movimentos reformistas de hoje, mais ou menos tão abstratos quanto o que foi dito sobre a lareira. Por isso, eles devem ser combatidos, pois, sem dúvida, contêm muita coisa correta. Mas, bem diferente das exigências idealmente corretas para uma escola, é a prática dentro de uma escola verdadeira. Nela não temos de lidar com algo que deve ser, e sim com certo número de crianças. E permitam-me também mencionar isso, porque deve ser levado em consideração. Temos de lidar com certo número de professores mais ou menos dotados. Temos de contar com tudo isso. Abstratamente, é possível elaborar um programa de reforma concretamente. Temos apenas um número de professores com dons específicos que talvez tenham a capacidade de preencher essas exigências abstratas. Essa diferença impositiva entre a vida e o intelectualismo não é compreendida na civilização atual, por uma razão bem definida. Nossa civilização atual não a compreende porque, de fato, se habituou a não perceber mais a intelectualidade e a percebê-la menos ainda quando ela se manifesta mais intensivamente. A pessoa que hoje realmente sabe quão grande é a diferença entre teoria e prática vai descobrir as teorias mais horripilantes e impraticáveis na vida do comércio atual. Na realidade, a estrutura atual do comércio é organizado o mais teoricamente possível. O fato de as pessoas que vivem do comércio se impõem como mãos robustas, abrem caminho às cotoveladas e muitas vezes impõem suas teorias com brutalidade. Isso dura até que o negócio naufrague. Aí é possível agir intelectualmente. Mas quando a vida começa realmente a ser vida, quando nos defrontamos com algo como uma escola, quando não se pode simplesmente pôr a mão na massa, mas, isso sim, encontramos impulsos dados aos quais devemos dar continuidade, as mais belas teorias de nada nos servem, caso não seja possível ao professor criar de modo prático, realmente com base em seu próprio conhecimento do ser humano. Por isso, essas cabeças repletas de todos os possíveis conhecimentos pedagógicos teóricos são as que menos prestam ao ensino escolar prático. Muito mais aptas a isso são as pessoas instintivas, que, por si mesmas, são capazes de conhecer as crianças por meio de um amor natural. Atualmente, porém, os instintos já não são tão seguros para que alguém vá muito longe com eles. A não ser que haja um direcionamento desses instintos por parte do espírito. Hoje a vida humana se tornou complicada e a vida instintiva requer uma vida humana simples, uma vida humana que quase desça até a simplicidade da vida animal. Tudo isso deve ser levado em consideração e só então poderemos olhar de modo correto para o que queremos anunciar aqui como sendo uma pedagogia e uma didática realmente práticas. Sob esse aspecto, observamos como a educação acompanhou a paulatina invasão do materialismo em nossa civilização moderna. Isso se evidencia especialmente pelo fato de que, justamente no período em que vai até a troca dos dentes, na verdade, o mais importante da vida, tenham sido frequentemente introduzidos métodos mecânicos em vez de métodos orgânicos. Contudo, deve estar claro para nós que a criança até a troca dos dentes está predisposta a imitar. Aquilo que a seriedade posterior da vida exige e que também entrelaça ao trabalho é praticado pela criança no brincar, como já mencionei antes, mas num brincar que para ela é antes de mais nada cheio de seriedade. E a diferença entre a brincadeira da criança e o trabalho da vida consiste pura e simplesmente em que no trabalho da vida considera-se primeiro o ajuste às conveniências exteriores do mundo. Com o trabalho, temos de entregar-nos às necessidades do mundo exterior. Já a criança quer converter em atividade aquilo que se desenvolve partindo de sua própria natureza, de sua própria vida humana. A brincadeira atua de dentro para fora. O trabalho atua de fora para dentro. É nisto que consiste justamente a imensa e significativa tarefa do ensino do primeiro grau. No fato de a brincadeira ser paulatinamente transferida para o trabalho. E se pudermos responder à grande pergunta, abre aspas, como brincar é transformado em trabalhar? Fecha aspas, estaremos respondendo realmente à pergunta básica da educação no ensino fundamental. Porém, a criança brinca ao imitar e quer brincar imitando. Por não se haverem familiarizado realmente com o período da primeira infância, mediante um verdadeiro conhecimento do ser humano, os adultos conceberam, partindo de cognições intelectuais, vários tipos de jogos para as crianças do jardim de infância. Mas tais jogos foram, na verdade, inventados por eles. O que as crianças querem é imitar o trabalho dos adultos. No entanto, muitas vezes se inventam, especialmente para as crianças, jogos de palitos ou outros semelhantes, que elas devem executar, sendo assim desviadas do que flui vivamente de dentro delas, querer imitar o trabalho dos adultos. Elas são afastadas desse impulso e são introduzidas no campo das mais variadas atividades mecânicas inventadas que não têm valor algum para a primeira infância. O século XIX foi principalmente muito rico em invenções das mais variadas atividades para as crianças do jardim de infância, atividades que, na verdade, não deveriam ser permitidas. Ora, o que interessa num jardim de infância é que as crianças se adaptem às poucas pessoas que o dirigem, que essas poucas pessoas procedam com naturalidade e que a criança receba o estímulo de imitar o que essas poucas pessoas fazem, e que não se vá especificamente de criança em criança demonstrando como se deve fazer isso ou aquilo. A criança ainda não quer cumprir o que lhe é dito para fazer. Ela quer imitar o que o adulto faz. Assim, a tarefa para o jardim de infância é introduzir os trabalhos da vida de tal forma que eles possam fluir da atividade da criança para os jogos. Temos de introduzir a vida, os trabalhos da vida, nos trabalhos do jardim de infância. Não devemos inventar coisas que, na verdade, só acontecem na vida excepcionalmente e que só são bem assimiladas quando temos de aprendê-las mais tarde, como acréscimo ao que já foi assimilado normalmente. Podemos ver, por exemplo, como as crianças são levadas a cortar tiras numa folha de papel e depois pintá-las de vermelho, azul e amarelo, de modo a surgir do papel colorido, algo como uma tecelagem. O que conseguimos com isto, por meio desta atividade mecanizante, é impedir que a criança entre numa atividade normal da vida. Pois o que se deve fazer diretamente com os dedos é realizado normalmente de forma primária, em atividades como costurar ou bordar. As coisas executadas pelas crianças devem ser extraídas diretamente da vida e não ser inventadas pela cultura intelectual do adulto. O que é justamente importante para o jardim da infância é que a criança precisa imitar a vida. Essa tarefa de estruturar a vida, de realizar corretamente diante da criança aquilo que se adapta aos desígnios da vida, que se adapta ao surgimento da vontade de atuar advinda do próprio organismo da criança, é uma grande tarefa, um trabalho pedagógico de extrema importância. Inventar o jogo de palitos ou a tecelagem em papel é um trabalho fácil de fazer, mas o trabalho de realmente estruturar nossa vida complicada, como a própria criança já faz quando o menino brinca com a pá ou algo parecido, e quando a menina brinca com bonecas, o trabalho de transpor a atividade humana para as brincadeiras infantis é, e isso também com a atividade mais complicada da vida, é o que deve ser feito. É o que deve ser feito e é um trabalho demorado, para o qual estamos pouco preparados hoje em dia. Para nós, deve ficar claro que nesse imitar, Nessa atividade cheia de significado para a criança, estão inseridos o aspecto moral e o espiritual, e está inserida uma visão artística, porém bem subjetivamente, bem dentro da criança. Se os senhores derem às crianças um lenço ou um pedaço de pano, fazendo nós que indiquem em cima uma cabeça e embaixo as pernas, terão feito para elas um palhaço ou uma boneca. Os senhores podem ainda, com borrões de tinta, acrescentar olhos, nariz e boca, ou melhor ainda, deixar que as próprias crianças façam isso. E verão que uma criança saudável irá ficar muito feliz com essa boneca. Desse modo, ela, por meio de uma atividade anímica imitadora e imagética, pode acrescentar à boneca tudo o que deve fazer parte desta. É muito melhor os senhores darem à criança uma boneca feita de um trapo de linho do que darem uma boneca bonita, com as faces pintadas com uma cor impossível e que esteja lindamente vestida, até fechando os olhos quando deita, etc. O que fazem os senhores dando uma boneca dessas à criança? Impedem que ela desenvolva a atividade de sua alma, porque para poder captar com a vista algo bem definido, belamente formado, ela tem de trancar a atividade de sua alma, essa fantasia maravilhosamente delicada que está despertando. Os senhores afastam a criança da vida, porque refreiam sua atividade própria. Para a criança, até a troca dos dentes, é especialmente isso o que interessa. E quando a criança entra na escola, vimos que ela se opõe ao máximo a aprender a ler e a escrever, como já mencionado ontem. Ora, digamos que haja um homem com cabelos escuros ou louros, testa, nariz, olhos, pernas. Ele anda, pega, diz alguma coisa, ele tem este ou aquele modo de pensar. Ele é o pai. A criança, porém, deve ver o pai nesses sinais. PAI. Não há razão alguma para ela considerar isso como sendo o pai. Não há o mínimo motivo para isso. A criança traz consigo forças plasmadoras que querem sair de seu organismo, forças com as quais ela chegou a estruturar interiormente a maravilhosa forma do cérebro e daquilo que se agrega a ele como sistema nervoso, forças com as quais ela chegou à formação maravilhosa da segunda dentição. As pessoas deveriam ser mais humildes e perguntar a si mesmas quanto precisariam entender se tivessem de criar a segunda dentição, baseando-se nos primeiros dentes e partindo de sua própria capacidade artística. Quanta sabedoria inconsciente reina em tudo isso! A criança estava entregue a essa sabedoria inconsciente das forças plasmadoras. Ela vive no espaço e no tempo, e agora temos de transmitir-lhe o significado daquilo que se expressa no ler e no escrever. Não temos de levar a criança simplesmente ao que a cultura evoluída desenvolveu nesse sentido. Temos de levá-la ao que ela própria quer, do fundo de sua essência. Temos de guiar as crianças para o aprender a ler e escrever, de modo que suas forças plasmadoras, que trabalharam nela mesma até os 7 anos e que agora se liberam e se transformam numa atividade exterior anímica, se tornem ativas. Se inicialmente os senhores não escreverem letras ou nem mesmo palavras para uma criança, e sim, partindo das forças plasmadoras que também possuem na alma, desenharem algo com esta aparência, aqui tem um desenho de um lábio, de uma boca, dois, verão que as crianças irão lembrar-se de algo que realmente existe, de algo que elas já captaram com suas forças plasmadoras. A criança logo dirá, abre aspas, isso é uma boca, fecha aspas. Em alemão, abre chaves, A palavra boca é mund. Em português, pode-se usar montanha, fazendo o desenho correspondente. Fecha chaves. E então, aos poucos, os senhores poderão levar a criança a dizer mund, deixando de fora o final. Lentamente, levarão a criança a dizer mmm. Depois lhe dirão, abre aspas, agora vamos desenhar o que você fez, fecha aspas. Deixamos de lado o primeiro desenho e fazemos este. Duas pequenas colinas, como se fosse o lábio superior. Agora vamos simplificar. Aqui agora um outro desenho que é um M com as pontas arredondadas. E o resultado é um M. Ou então desenhamos para a criança algo assim. Abre chaves. Faz o desenho. Fecha chaves. A criança dirá, abre aspas, peixe. Chaves em alemão, fish. Em português, pode usar-se fogo para a letra F, fecha chaves. Passamos depois a dizer o F e a simplificar o desenho do peixe. E ele se transforma num F. É sempre da imagem que extraímos as letras abstratas. Então, aqui tem o desenho inicialmente de um peixinho. Que aí perde as suas abinhas e fica um traço de um na diagonal com outro na cortando essa diagonal e que na terceira fase se transforma no F. Fim das minhas descrição do desenho. Não é necessário recuarmos até a origem histórica das imagens das quais resulta a escrita atual. Não precisamos praticar pedagogia histórico-cultural. Temos apenas de penetrar na origem das imagens. Levadas um pouco pela fantasia, vamos então encontrar essa possibilidade em todas as línguas, partindo de palavras características que possamos transformar em imagens e das quais, posteriormente, possamos extrair a letra. Desse modo, dirigimo-nos ao que a criança quer na idade da troca dos dentes e logo em seguida. Disso resulta que devemos, de início, partir da pintura desenhada ou do desenho pintado, pois é bom que a criança use logo cores, porque ela vive nas cores. Todos os que conhecem a criança sabem disso. Ao passarmos do pintar desenhado para o escrever e depois para a conquista do ler, a partir do escrever. Ora, o escrever é uma atividade do homem todo. Deve-se levar em consideração a mão e, de certa maneira, o corpo todo precisa ajustar-se sutilmente, pois o homem todo está participando. A escrita extraída do pintar desenhado ainda possui algo de concreto. Na leitura, nós apenas usufruímos, ficamos verdadeiramente passivos. Só uma parte da pessoa é que se esforça, cabeça. O ler já se tornou abstrato e tem de ser desenvolvido paulatinamente, como uma manifestação parcial do todo. É por isso que hoje em dia é dificílimo persistir no que é natural e resistir aos preconceitos da atualidade, pois quando começamos a ensinar as crianças desse modo totalmente natural, elas aprendem a ler um pouco mais tarde do que é exigido. E se as crianças de uma escola dessas passarem para uma escola tradicional, ainda não saberão tanto quanto as crianças dessa segunda escola. Bem, o que importa não é que nossa época materialista elaborou e imagina ser o ideal daquilo que uma criança de 8 anos deve aprender. O que importa é que talvez nem seja bom para a criança aprender a ler tão cedo, Pois quando ela aprende a ler cedo demais, fechamos com uma barreira algo para a vida posterior. Se ela aprende a ler cedo demais, é levada precocemente a uma abstração. Teríamos dado uma vida feliz a muitos esclerosados se não os tivéssemos ensinado a ler precocemente quando eram crianças. Pois esse enrijecimento de todo o organismo, estou falando de maneira bem simples, que se apresenta mais tarde nas variadas formas da esclerose, se fizermos uma retrospectiva, veremos que pode ter sua origem no modo errôneo de ensinar a ler. Evidentemente, essas doenças também provêm de muitas outras coisas. Mas é uma realidade o fato de que um ensino de acordo com a natureza atua, com base no anímico espiritual, de modo higiênico sobre o corpo. Se os senhores compreenderem como devem estruturar o ensino e a educação, compreenderão ao mesmo tempo como proporcionar às crianças uma saúde melhor por toda a vida. E podem ter certeza de que, se existissem métodos mais saudáveis no atual ensino escolar, muitos homens não teriam ficado calvos tão cedo, como acontece hoje em dia. Essas coisas que nos possibilitam ver que o anímico espiritual continua atuando por toda a parte no corpóreo físico são muito pouco consideradas, justamente do ponto de vista materialista. Quero enfatizar novamente: o trágico no materialismo é que ele nada sabe dos processos materiais. Só os observando de fora, ele nem sequer sabe como algo moral passa ao físico. Pelo modo como o homem é hoje tratado, quase se poderia dizer destratado pela ciência, ele se habituou a fazer uma ideia totalmente errônea de si. Imaginem-se folheando obras atuais de fisiologia ou anatomia. Os senhores veriam certas ilustrações do sistema ósseo, do sistema nervoso, do sistema circulatório. Isso atua bem sugestivamente. Tem-se a impressão de que o homem é realmente retratado nessas ilustrações. Ali nem é retratado o que é o homem corpóreo físico. No máximo, só 10% dele, porque 90% dele é uma coluna líquida. Ele é constituído de 90% de líquido, que flui em seu interior constantemente e nem pode ser desenhado em contornos fixos. Bem, os senhores poderiam dizer que os fisiólogos sabem disso. Está certo, mas isso permanece na fisiologia e não passa à prática da vida, porque essas ilustrações nos sugestionam e nos levam para um outro lado, algo de que se tem menos consciência ainda. É, além do fato de sermos apenas, numa pequena parte, um ser humano sólido e numa parte maior, um ser humano líquido, também o fato de sermos a cada momento um ser humano constituído de ar. O ar de fora está dentro de nós no próximo instante, e o ar de dentro de nós estará fora no instante seguinte. Eu sou uma parte de todo o ambiente aéreo. O ar está flutuando constantemente em mim, isto sem esquecer os estados calóricos. Na verdade, nós temos de distinguir o ser humano enquanto homem sólido, homem líquido, homem aéreo e homem calórico, caracterização que ainda pode continuar, mas por enquanto, limitemo-nos a isto. O fato de se ter uma visão errônea, tola em relação a essas coisas, pode ser constatado pelo seguinte: se fosse realmente como se costuma ilustrar, sistema ósseo, sistema nervoso, etc., contudo simplesmente transformado em desenhos, o que sempre nos leva a imaginar o homem meramente como um organismo sólido, se tudo fosse assim, não seria de admirar que a vida moral, a vida anímica, não tenha como entrar nos ossos compactos. na circulação sanguínea rígida. A vida anímica nada tem mesmo a ver com essa rigidez. Se, no entanto, os senhores começarem a imaginar realmente o ser humano como sendo também um homem aquoso, um homem aéreo e, finalmente, um homem calórico, terão então um agente sutil, uma entidade sutil. Por exemplo, nos estados calóricos, e poderão constatar que a constituição moral do homem pode fluir para dentro de sua corrente calórica. Se conseguirmos imaginar a realidade, nós chegaremos à unidade do corpo físico e da moralidade. Se quisermos cuidar do ser humano em seu desenvolvimento, é essa unidade que teremos de ter diante de nós. Deveremos realmente tê-la diante de nós. Portanto, de fato, tudo depende de sabermos olhar para o ser humano, de encontrarmos o caminho para o ser humano, partindo de um embasamento fisiopsicológico, disso resultando o modo como devemos tratar esse ser humano. Caso contrário, ele desenvolve interiormente uma oposição ao que deve aprender, e nós devemos almejar que ele próprio amadureça para aprender o que deve. E à medida que isso acontecer, obviamente ele irá, inclusive, começar a amar o que deve aprender. Contudo, só poderá alcançar esse amor familiarizando-se com o assunto, apoiado nas forças de sua própria essência. O que causa mais danos é justamente aos 7, 8, 9 anos, são as ilusões unilaterais, as ideias fixas no sentido de que isto ou aquilo tenha de ser feito deste ou daquele modo. Por exemplo, tem-se um grande orgulho do fato de, no decorrer do século XIX, porém já tenha sido preparado no século XVIII, o antigo método da soletração ter passado ao método fonético, silabação, e depois ao método de aprender a ler a palavra inteira, palavração. E como hoje as pessoas têm vergonha de respeitar, de algum modo, o que é antigo, dificilmente encontraremos alguém que se entusiasme pelo antigo método da soletração. Do ponto de vista atual, seria algo um tolo. Por isso, não se usa mais. Portanto, ele não pode entusiasmar-se pelo método de soletrar. Os métodos usados são o da silabação ou da palavração. As pessoas se orgulham do método fonético em que se ensina às crianças o caráter do fonema. A criança não aprende mais que isto é um P, ou um N, ou um R, mas aprende a pronunciar tudo tal conforme soa dentro da palavra. Pois bem, isso até que é bom, e o método da palavração também. Nele partimos às vezes de frases inteiras. Damos à criança a frase toda e só depois analisamos as palavras, chegando ao fonema. Mas é muito ruim quando essas coisas se tornam extravagantes. As razões de todos esses três métodos, até para o antigo método da soletração, são razões boas e engenhosas. Não podemos negar que todas sejam engenhosas. Mas de onde provém essa engenhosidade? Provém do seguinte: imaginem que tenham conhecido uma pessoa por fotografia, tendo-a visto sempre de frente. Desse modo, os senhores terão feito uma determinada ideia dessa pessoa. Mais tarde, recebem outra fotografia que alguém diz ser daquela pessoa, só que agora a fotografia é de perfil. Os senhores dirão que não, que está errado, que aquela pessoa está muito diferente. Dirão que a fotografia tirada de frente é que é a verdadeira e que a outra é falsa. Porém, é a fotografia da mesma pessoa, só que tirada de outro ângulo. Na vida é sempre assim. As coisas devem ser observadas dos mais diferentes ângulos. Na verdade, podemos apaixonar-nos por um ponto de vista qualquer, por ser ele muito engenhoso, e podemos ter boas razões para isso. Podemos defender o método da soletração, ou da silabação, ou da palavração. E quem se opuser não poderá refutar nossa ideia, porque, obviamente, só acreditamos em nossas próprias razões. É bem possível que sejam apresentadas as melhores razões, mas são unilaterais. Mas, perdão, são unilateralidades. Na vida prática, as coisas precisam ser vistas dos mais diferentes ângulos. Depois de conquistadas as formas a partir do desenhar, pintando ou do pintar desenhado, e depois de termos passado a uma espécie de método de silabação ou de palavração, que agora certamente já pode ser bem usado, para que a criança não se perca tanto nos detalhes, sendo guiada para o todo. Por outro lado, algo se perdeu nessa época materialista. É que o fonema como tal, o M em si, ou o P em si, também são alguma coisa. E o importante é que, ao se encontrar dentro de uma palavra, o fonema já trilhou o caminho para o mundo exterior, e com isso já passou para o mundo físico material. Pois o que temos na alma são os fonemas em si, e isso depende muito das condições de nossa alma. Ao soletrarmos, queremos expressar o M. Dizemos em português, na verdade, M, soletrando E maiúsculo, M maiúsculo, E maiúsculo. M. Fim do meu à parte. O grego não fazia isso. Ele dizia MY, me, ou my. Ou seja, ele colocava a vogal auxiliar depois da consoante, ao passo que nós, do mundo ocidental, a colocamos antes. Hoje, na Europa Central, chegamos ao fonema trilhando o caminho da vogal para a consoante. Na Grécia, chegava-se ao mesmo fonema pelo caminho inverso. Isso mostra a disposição anímica que embasa esse caminho. Aqui tem uma nota de rodapé do tradutor. Aqui vale observar que vários fonemas também são expressos no Ocidente com a vogal depois da consoante. B, isto é, BE, C, CE, D, DE, G, GE. No estado brasileiro da Bahia, até mesmo o F, E, F, E, o N, E, N, E, e o M, E, M, E, são expressos como F, N, M. Fim da nota do tradutor. Isso é extremamente importante e significativo, pois a pessoa que não olha só para o aspecto exterior da fala, como linguagem de comunicação, nossos idiomas são quase todos linguagem de comunicação. Nas palavras, quase nada mais temos além de simples sinais para o que está fora. A pessoa que se volta para o anímico que vive dentro das palavras, que realmente vive no idioma, chegará de volta ao assim chamado fonema, pois tudo o que é consonantal tem um caráter totalmente diferente do que é vocálico. Os senhores sabem que, no tocante ao surgimento da fala, existem as mais variadas teorias. É, de novo, o mesmo caso que o da fotografia. Entre outras teorias, temos, por exemplo, a do au-au, entre parênteses, latido. Ela consiste na ideia de que o homem forma na fala é imitação do que é emitido pelo ser como fonema. Ele imita essa característica essencial do ser. Ele ouve o cão, entre aspas, au, au. Quando ele mesmo pensa em expressar algo similar, partindo de sua condição anímica, usa então um fonema semelhante. Nada há contra isso. Existem muitos motivos que levam a essa teoria do au, au. Motivos muito espirituosos. Quando nos detemos apenas em seus fundamentos, não há nada o que refutar. Mas a vida não consiste em fundamentos e refutações, e sim em movimento vivo, em transformação, em metamorfose viva. O que num local é correto, em outro está errado, e vice-versa. A vida tem de ser compreendida em toda a sua dinâmica. Os senhores sabem, existe uma outra teoria da origem da fala que se opõe à do au-au e a combate. Nela se deduz o surgimento da fala, comparando-a a um sino que, ao ser badalado, emite este ou aquele som conforme o metal de que é constituído. E assim também se comporta o ser humano perante as coisas. Nessa teoria do Jindong, há mais um sentir do caráter intrínseco das coisas, e não uma imitação exterior. Mais uma vez, ela está correta quanto a certos aspectos. Pode-se dizer que essa teoria tem muito a seu favor, e a do Ao-Ao também. Mas a verdadeira fala não surge nem pelo caminho do Jindong e nem pelo do Ao-Ao, e sim pelas duas maneiras, e por mais outras mais. Essas são unilateralidades. Em nosso idioma, na verdade, algumas coisas se formaram porque foi sentido o Jindong, e outras pela imitação do Ao-Ao, do Mumu. Realmente, as duas teorias estão corretas e outras também. O importante, porém, é que se compreenda a vida. Se compreendermos a vida, descobriremos que a teoria do au-au é mais cabível no que diz respeito às vogais e a do din-don no que diz respeito às consoantes. Mas nem tudo é assim. Mais uma vez, trata-se de unilateralidades. Contudo, finalmente chegamos a reconhecer, como já dei a entender em meu livrinho, a direção espiritual do homem e da humanidade. Nota, publicado pela Editora Antroposófica, 1991. Fim da nota. Que as consoantes são de fato formadas conforme os acontecimentos exteriores e a forma exterior das coisas. Elas formam um F, imitando fish, o M, imitando mund, ou o L, imitando laufen. Entre chaves, ver sugestões em português, na página 77. Etc. As consoantes realmente surgiram assim, de certo modo, combinando com a teoria do Jindong, só que esta deveria ser estruturada mais sutilmente. As vogais, porém, são modos de expressão, revelações do interior do ser humano. Com elas, ele não imita a forma que dá ao fonema ou às letras, segundo o exterior. Com elas, ele nada imita, mas expressa seus sentimentos de simpatia e antipatia, seu sentimento de alegria ou curiosidade com o I, de espanto ou admiração com o A. Estou espantado. E. Quero afastar algo que me causa transtorno. Sinto medo. Ai, gosto de você. Tudo o que existe nas vogais são revelações diretas de simpatias e antipatias anímicas. Não provém realmente de imitação, e sim do fato de o ser humano querer exprimir-se, querer externar suas simpatias e antipatias. Digamos que ele ouve no au-au do cão que o cão está palpitando algo assustador. Então se ajusta a isso quando sua vivência é análoga. O caminho de vocalizar é, porém, algo que vem de dentro para fora. Já o caminho de consonantizar vem de fora para dentro, vem do imitar. Ao emitirmos o fonema, já estamos imitando. Os senhores vão poder comprovar isso quando entrarem nos pormenores. Então, verão que, pelo fato de isso só ser válido para os fonemas e não para as palavras, isso não depende da alma. Já se trata de conduzir a palavra ao estado de alma primordial quando se chega, pela análise, a ensinar as letras às crianças. Assim sendo, pode-se dizer que temos de captar corretamente o que a própria criança exige em determinada idade. Na verdade, usaremos uma porção de letras misturadas, tal como um bom fotógrafo, que em geral pode tornar-se justamente desagradável. Faz a pessoa se virar para fotografá-la de todos os lados, e só então ela estará realmente retratada. Do mesmo modo, para quem quer conhecer o ser humano, é necessário captá-lo de todos os lados. Com o método de alfabetizar pela palavra, nós abrangemos apenas o físico corpóreo. Com o método fonético ou da silabação, já chegamos mais perto do anímico e horribile dictu. Sim, é horrível dizer que, com o método da soletração, entramos inteiramente na alma. Hoje, este último método ainda é, obviamente, uma idiotice, mas, sem dúvida, é mais anímico. Só que não é possível aplicá-lo de imediato. Ele deve ser levado à criança com certa habilidade e prática pedagógica, com uma pedagogia artística, de modo que a criança não seja adestrada a pronunciar as letras como é convencional, e sim vivencie o surgimento da letra, fato presente em suas forças formadoras. É isso o que importa. E depois veremos que basta conseguirmos, dessa maneira, que a criança saiba ler até aproximadamente os 9 anos de idade. Não faz mal algum que a criança não consiga ler mais cedo, porque ela aprende a ler de modo natural e da maneira indicada, só chega a ler alguns meses depois dos 9 anos. Em diversas crianças, isso pode ocorrer um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. É então que se inicia para a criança um período menor da vida. Os grandes períodos já foram mencionados várias vezes: o do nascimento até a troca dos dentes, o da troca dos dentes até a maturidade sexual, e depois o que vai pelos 20 anos adentro. Mas aí nem se pode mais falar em desenvolvimento ao homem moderno. Hoje não é mais possível dizer à pessoa, abre aspas, você ainda vai passar por um desenvolvimento até atingir certa maturidade, depois dos 21 anos, fecha aspas. E isso fere o homem moderno, pois com essa idade ele não se desenvolve mais. Ele já escreve artigos. Portanto, hoje temos de ser mais cuidadosos ao falar de fases posteriores da vida. É, porém, indispensável compreendermos, como educadores e professores, os grandes períodos da vida, bem como os pequenos, que estão, por sua vez, contidos nos grandes. Existe um período pequeno entre os 9 e os 10 anos, mas por volta dos 9 anos. É quando a criança começa a distinguir-se cada vez mais de seu meio ambiente. É só então, na verdade, que ela percebe ser ela própria, um eu. Antes disso, ao educar e ensinar, temos de levar à criança algo por meio do qual ela cresça o mais possível junto com o meio ambiente. Até essa idade, ela ainda não consegue distinguir-se do meio ambiente como um eu. A esse respeito, existem os mais curiosos pontos de vista. Por exemplo, lembrem-se de muitas vezes poderem ouvir comentários como, abre aspas, quando a criança se choca com a quina da mesa, ela começa a bater nessa quina. Então, vem um intelectualista e diz: só podemos bater em alguma coisa quando percebemos conscientemente que essa coisa bateu conscientemente em nós. É essa definição para o caso de bater. Fecha aspas. Diante dessas definições, sempre nos vem à lembrança o exemplo grego de definição. Abre aspas. O que é um ser humano? O ser humano é um ser vivo que tem duas pernas e não tem penas. Fecha aspas. Essa é uma definição bem correta. Ela nos leva à antiga Grécia. Não quero ater-me ao fato de que nossas atuais definições da física não são muito melhores. Nelas, muitas vezes, se ensina às crianças que um homem é um ser que anda com duas pernas e não tem penas. Certo menino, que era um pouco mais desperto, continuou pensando no caso. Ele pegou um galo, depenou-o e levou-o para a escola. Mostrou o galo depenado e disse, abre aspas, isso é um ser humano. É um ser que anda com duas pernas e não tem penas. Fecha aspas. Bem, definições podem ter sua importância, mas são muito unilaterais. O essencial é penetrar diretamente na realidade da vida. Preciso sempre repetir isso. Trata-se de compreendermos, antes de mais nada, que a criança, até depois dos 9 anos, ainda não se distingue perfeitamente de seu meio ambiente. Na verdade, não podemos dizer que a criança imagine que a mesa esteja viva quando ela bate. Ela nem pensa nisso. Ela bate do íntimo de seu ser. Não existe esse animismo, esse dar alma a algo inorgânico. Fato que já se introduziu na história da cultura. Ficamos espantados com a grande fantasia que os adultos muitas vezes têm, por exemplo, ao acreditar que o ser humano põe alma nas coisas. Mitologias inteiras são explicadas dessa maneira. É como se as pessoas que dizem isso ainda não tivessem chegado a conhecer um ser primitivo. Por exemplo, nenhum camponês, por mais primitivo que seja, tem a ideia de dar alma aos fenômenos da natureza. O fato é que a criança não tem o conceito de dar alma, dar vida às coisas. Tal como ela vive, tudo vive. Mas a criança, conscientemente, não anima as coisas. Por esse motivo, não temos de fazer distinções em nossas descrições e naquilo que dizemos ao descrever o meio ambiente. Temos de deixar as plantas viver. Temos de deixar tudo viver, pois a criança ainda não se distingue como um eu daquilo que a rodeia. Por isso, para a criança dessa faixa etária, até depois dos 9 anos, tão pouco podemos deixar ainda, perdão, eu vou retomar a frase. Por isso, para a criança dessa faixa etária, até depois dos 9 anos, tão pouco podemos ainda apresentar qualquer coisa, como, por exemplo, uma descrição já intelectualizada. Temos de transformar com todo o frescor tudo em imagens. Quando a imagem cessa e tem início a descrição, nós nada conseguimos no oitavo ou nono ano de vida. Isso só é possível depois. E então, trata-se novamente de nos familiarizarmos, da maneira correta, com cada um desses períodos da vida. A criança, até os 9 anos, só tem compreensão das coisas que são apresentadas sob forma de imagens. O restante, passa pela capacidade de assimilação da criança, como o som perante os olhos. Mas no período entre os 9 e os 10 anos, os senhores podem começar, digamos, a descrever plantas. Podem começar com descrições bem simples do ser da planta, pois então a criança vai aos poucos distinguindo-se do meio ambiente. Mas os senhores não podem ainda descrever para ela os minerais, pois sua possibilidade de distinguir ainda não é suficientemente forte para permitir captar a grande diferença entre o que ela vivencia interiormente e o mineral. Nessa idade, ela só pode entender a diferença entre ela mesma e a planta. Depois, os senhores podem ir passando aos poucos para a descrição do animal. Mas isso deve ser feito de modo a inserir-se corretamente na vida. Temos hoje a botânica e tendemos a já introduzi-la também na escola. Fazemos isso com certo desleixo. Realmente é algo terrível introduzirmos na escola o que na botânica é correto para nós adultos. Ora, que botânica é essa que temos? É uma ordenação sistemática das plantas segundo determinado ponto de vista. Nelas são descritos cogumelos, algas, samambaias, etc. Lado a lado. Mas quando desenvolvemos uma tal ciência, que como ciência é bem boa, é mais ou menos como se os senhores arrancassem os cabelos de uma pessoa e elaborassem uma sistemática sobre as características dos cabelos que crescem atrás das orelhas, no alto da cabeça, nas pernas. É como se os senhores ordenassem tudo sistematicamente. Os senhores chegariam a uma bela sistemática, mas ainda assim não entenderiam a essência do cabelo. Desse modo, pelo fato de isso estar próximo demais, deixaríamos de observar a essência do cabelo em conexão com o homem todo, que é o que deveríamos fazer. O ser da planta não existe isoladamente. O ser da planta pertence à terra. Os senhores acham que conseguem entender uma chuva de ouro entre Chaves, Codesto dos Alpes, Cetiso, observando-a tal como é classificada na botânica? Eu nada tenho contra ela ser classificada na botânica, mas só quando os senhores a virem nas encostas ensolaradas e observarem a camada de terra que fica por baixo é que entenderão por que razão ela é amarada, amarela, por causa da cor da terra que está por baixo. Assim, a planta lhes parecerá como o cabelo que cresce no homem. A terra já conhecida das crianças, com todas as plantas que se encontram sobre ela, constitui um todo. Os senhores não podem chegar corretamente à criança com o que provém da botânica atual e introduzi-la na escola. Também aí temos de descrever a planta e a terra partindo da vida, tal como descrevemos o cabelo que cresce no homem. E assim, nem é possível descrever a planta sem falar sobre a luz do sol, o clima, a configuração da terra, tudo de um modo apropriado à criança. A descrição de cada planta uma ao lado da outra, tal como os senhores têm na botânica, é considerada necessária à criança como ensino visual. Mas esse não é o ensino visual adequado para ela. O ensino prático visual consiste naquilo que fazemos a criança ver. A criança tem uma sensibilidade instintiva para aquilo que ela traz dentro de si como sendo o vivo, o verdadeiramente real. Ao chegarem a ela com o morto, os senhores ferem esse vivo, esse sentido do que é verdadeiramente real. Hoje, porém, as pessoas quase não têm esse sentido da diferença do existente. Imaginem um filósofo atual que reflita sobre o conceito do existir. Para ele, tanto faz tomar um cristal de rocha ou uma flor como exemplo do existir, pois ambos estão aí. Podemos mostrá-los como coisas existentes. Mas isso não é verdade. Em relação ao existir, as duas coisas não são da mesma espécie. Passados 3 anos, os senhores podem tornar a pegar o cristal de rocha. Ele existe por sua própria constituição resistente. Já a flor não é, em absoluto, tal qual se mostra. Uma flor por si só já é uma mentira da natureza. Ela só pode ter sua existência junto com a planta inteira. Os senhores têm de descrever a planta toda se quiserem ter o direito de atribuir existência à flor. A flor em si mesma é uma verdadeira abstração. O cristal de rocha não. Porém, hoje, perdeu-se a sensibilidade para tais diferenciações da verdade. A criança ainda tem isso instintivamente. Quando os senhores levam a criança a algo que não constitui um todo, ela é tocada desagradavelmente em seu íntimo. Isso acompanha a pessoa até mais tarde na vida. Se não fosse assim, Tagore não teria descrito a impressão desagradável que teve quando criança com a visão da perna amputada. Essa não é uma realidade. Uma perna humana nada mais tem a ver com a realidade, pois a perna só existe como perna quando faz parte do todo, o organismo. Se é amputada, deixa de ser uma perna. Essas coisas devem, porém, estar profundamente arraigadas em nós, para que possamos captar toda a realidade partindo sempre da totalidade e não das partes. Poderíamos abordar as partes erroneamente. Assim, no ensino da botânica à criança, temos de partir da terra toda e, de certa forma, considerar as plantas como o cabelo que cresce no solo. E os animais, bem, de modo algum a criança conseguirá ter um relacionamento com os animais se os senhores os descreverem um ao lado do outro. Nessa época, os senhores já podem esperar um pouco mais da criança, pois a abordagem dos animais só se inicia quando ela tem de 10 a 11 anos de idade. Ensinar sobre os animais à criança, pondo-os lado a lado, pode ser muito bom do ponto de vista científico, mas não é coerente com a realidade. O que é coerente com a realidade é que o reino animal é um homem expandido. Tomemos o leão, ele é uma formação unilateral, especialmente do tórax. Tomemos o elefante, é sobre o prolongamento do lábio superior que toda a sua organização se desenvolve. Já a girafa se desenvolve a partir do prolongamento do pescoço. Se os senhores compreenderem cada animal como sendo algum sistema orgânico do ser humano desenvolvido unilateralmente nele, e depois olharem para toda a série de animais, até os insetos, e ainda descreverem na escala zoológica até os fósseis, Terebrátulas, abre chaves, moluscoides marítimos, fecha chaves, não são, na verdade, consideradas fósseis, Poderão chegar ao ponto de dizer a si mesmos que todo o reino animal é como um ser humano desdobrado em forma de leque, e que o ser humano, tendo em vista sua organização física, é como um leque fechado de todo o reino animal. Desse modo, os senhores colocarão aquilo que é o reino animal a uma correta distância do homem, e, por outro lado, corretamente junto do homem. É claro que, com tão poucas palavras, estou falando abstratamente. Isso os senhores terão de transformar em algo vivo, de modo que possam descrever cada forma animal como uma formação unilateral de um sistema orgânico do homem. Quando tiverem a força necessária para descrever isso vivamente para as crianças, verão com que rapidez elas o compreendem, pois é o que elas querem receber. As plantas são ligadas à terra como se fossem seus cabelos. O animal é ligado ao homem, como se o homem se dividisse, como se ele fosse ora braço, ora perna, ora nariz e similares, ora lábio superior, ora tórax, e isso fosse ganhando uma configuração. Chegamos assim à configuração do animal, de todo o reino animal. Desse modo, consegue-se realmente estruturar as aulas para que estas se assemelhem ao que vive no ser humano em formação na própria criança. Fim do capítulo 4.